Boa tarde, gente. Eu tinha feito um discurso aqui ontem, chegando. Botei a letra grande, mas eu vou ter que usar o óculos, porque o tempo é um canalha. Eu vou ter que usar o óculos. Então, não é grande, não. Tem muitas páginas porque a letra está grande. Mas eu quero cumprimentar a todas as senhoras, senhores aqui presentes, companheiros e companheiras, presidente Lula, meus queridos ministros e ministras aqui presentes, companheiros de uma jornada, os queridos companheiros e companheiras dos movimentos sociais, populares, sindicais, de juventude, minhas senhoras, meus senhores, todos que nos acompanham pela internet e pela imprensa, em 1º de janeiro de 2023, aqui chegamos no alvorecer de um novo projeto nacional, concentrado em reconstruir o que parecia irrecuperável, após anos de obstrução da democracia, de violência transformada em arma política, de devastação das pautas sociais, de preconceito e ataques à sociedade civil organizada, às entidades do povo e às lideranças dos movimentos sociais. As cicatrizes estavam escancaradas. Era um país sabotado. Neste cenário, entrei nesta casa com o vento quente da esperança que vem do Nordeste brasileiro, de meu querido Sergipe. E hoje passo a missão adiante com a certeza de um legado coletivo construído e consolidado a participação social como método de governo. O presidente Lula me confiou uma missão simples de dizer, mas gigantesca de cumprir: recolocar a participação social nas políticas públicas, reerguer redes e canais de diálogos destruídos pelo autoritarismo de ocasião, ajudar a devolver ao povo a dignidade de sentar-se à mesa do Estado. A confiança que me trouxe até aqui foi tecida no cotidiano e aprendendo que política e gestão pública é servir, desde os mandatos de deputado federal concedido pelo povo sergipano. E aqui abro um parênteses para dizer que me passa um filme na cabeça, recordando os últimos 10 anos de convivências mais próximas com o presidente Lula. Os plantões da Secretaria de Finanças do Partido dos Trabalhadores num momento tão difícil da nossa história. A coordenação das caravanas Lula pelo Brasil, que colocaram o presidente mais uma vez frente a frente com o Brasil real. A campanha pela sua liberdade, na resistência e na denúncia a uma prisão injusta, ilegal e arbitrária. A exitosa coordenação financeira e administrativa da campanha presidencial. Depois, na transição, preparando a casa para que o povo pudesse subir a rampa e entrar de mãos dadas com o presidente da República aqui no Palácio do Planalto. E então, a missão de ser ministro de Estado. Que privilégio esses 10 anos. Que gratidão a Deus e a história por essa convivência. E eu disse sim a cada missão com a convicção de quem sabe de onde veio. Sou filho de uma dona de casa e de um camponês. Fui salvo pela educação, pelo amor e compromisso de meus pais e pela obstinação de quem queria dar certo. Fui forjado no movimento estudantil, na luta social e partidária do meu partido, meu amor, minha paixão, meu Partido dos Trabalhadores. Me preparei técnico e politicamente ao longo da minha vida para servir ao meu país. Trago no corpo e na alma as marcas da labuta de quem vem de baixo. E no olhar, o orgulho de não esquecer das minhas origens. E neste momento, me vem à mente o verso de uma canção de um jovem talentoso nordestino, cantor e compositor de pegada de vaquejada, João Gomes, que diz assim: levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que está no céu. Eu tenho a senha para correr em todo canto. Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu. Talvez por essas coisas, eu nunca tinha enxergado a Secretaria-Geral como um gabinete, mas como um ponto de encontro, de escuta, de diálogo, de chegada e de partida, uma porta aberta para a participação e para a decisão com quem faz a vida acontecer. Faz campo, faz cidade, faz segurança alimentar e nutricional, faz reciclagem, faz economia solidária, faz juventude, faz educação popular, faz o Brasil. Também por isso sempre trabalhei esses 1.025 dias com a certeza de que a obra é maior do que o obreiro e que o percurso que nos trouxe até aqui tem nome, rosto e representatividade. A gente que faz o governo e a gente da sociedade civil, que onde quer que atue, carrega um eixo da vida social e foram pontes generosas para a reconstrução do nosso país. Ninguém faz nada sozinho. Nada. Quando chegamos, reabrimos a porta principal do diálogo, do inédito Conselho de Participação Social, que assessora diretamente o Presidente da República, ao Confoco, de fomento e colaboração com as organizações da sociedade civil, do Conceia de Segurança Alimentar e Nutricional, ao Conjuve das Juventudes, da Senapo, de Agroecologia e Produção Orgânica, a Senodes da Agenda 2030 e ODS, das inéditas Assessoria de Participação Social e Diversidade, endereço oficial da participação social em todos os ministérios. A refundação do Fórum Interconselhos, que hoje articula cerca de 60 conselhos e colegiados nacionais. O ciclo de 28 conferências nacionais, finalizadas ou em curso, mobiliza milhões de brasileiros e brasileiras do território tradicional à metrópole, da etapa municipal à nacional. Criamos, nas 27 unidades da federação, os fóruns de participação social, espaços permanentes de encontro entre governo e sociedade, que conectam mais de 1.200 organizações. Para sustentar tudo isso, construímos infraestrutura pública de escuta. A plataforma Brasil Participativo, Inovação Nossa, tornou-se uma das maiores experiências de participação digital do mundo. É um ambiente que viabilizou o PPA Participativo, ministra Simone, o maior processo de participação social da história recente do Brasil, com 2 bilhões de pessoas participando da elaboração do orçamento do país, além da participação de 34 mil pessoas nas 27 plenárias nos Estados Federados. Também viabilizou a escuta pública, ministra Marina, para a COP30 e tantas consultas, audiências e conferências. São, assim, cerca de 9 milhões de acessos. O Brasil voltou a inspirar práticas democráticas em escala global. O G20 Social, criação inédita da presidência brasileira do G20, reuniu quase 50 mil pessoas do povo. O resultado foi tão potente que as decisões consensuadas nas plenárias do povo compuseram o documento final dos chefes de estados. Fizemos da presença do Estado sinônimo de cuidado. Cuidado com as pessoas, quando o país mais precisou. Na emergência climática do Rio Grande do Sul, coordenamos a logística solidária de mais de 36 mil toneladas de donativos, como o apoio, Guilherme Boulos, às cozinhas solidárias. Colocamos a participação dos atingidos pela tragédia na bacia do Rio Doce no centro dos compromissos federais do acordo judicial para os próximos 20 anos, ministro Messias. Fizemos caravanas, plenárias e criamos uma relação que jamais existiu quando o assunto é reparação. Está criado e em funcionamento o Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e garantido o fundo popular de 5 bilhões a ser destinado aos projetos vindos do povo da bacia. Rumo à COP30, trabalhamos desde o início deste ano para que a participação social seja a espinha dorsal da agenda climática. Realizamos caravanas e escutas territoriais para viabilizar a COP30 com uma das mais participações sociais da história das COPs. Na Amazônia Legal, instalamos 9 fóruns, 9 nos 9 estados que aproximam 281 movimentos e organizações da agenda de ação. E lá estarei, como cidadão, vivenciando esse momento histórico, participando da programação da sociedade civil na Zona Verde, na Cúpula dos Povos e na Zona Vermelha, como eu tenho chamado carinhosamente o território da cidade de Belém, onde acontecerão as exposições Livre dos Povos que estarão na COP30. A Secretaria-Geral também atuou em acordos complexos. Instalamos inúmeras mesas de diálogos e estabelecemos interlocuções permanentes entre os movimentos sociais e os ministérios. É o caso, por exemplo, do recém-assinado Acordo do Horto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um conflito que se arrasta há 40 anos, um acordo coordenado por nós, que conciliou preservação ambiental, justiça social e segurança jurídica, garantiu a permanência de mais de 600 famílias que vivem ali há várias gerações. Quando a participação social vira lei e programa, a democracia ganha lastro. E cito aqui exemplos disso: a aprovação da lei que institui a Política Nacional de Economia Solidária, o decreto que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, o ID Jovem, com o recorde de 1,4 milhão de beneficiários ativos, meia entrada, mobilidade para oportunidades e acesso à cultura. A Estação de Juventude estabeleceu parceria com estados, municípios e sociedade civil, abrindo equipamentos para garantir direitos. O programa Diogo Santana, Procatadores e Procatadoras, mobilizou investimentos de mais de 425 milhões para a inclusão social e produtiva de quem sempre reciclou o Brasil sem ser visto. Lançamos o meu município pelos ODS, incentivando prefeitas e prefeitos a assumirem metas da Agenda 2030. Tudo isso está de pé. Todo o compromisso que foi assumido pelo presidente Lula na campanha e na transição no que concerne a participação social já foi executado ou está em fase de execução. E esse esforço coletivo da participação social na política pública do Brasil reverberou no mundo, presidente. A 9ª Cúpula Global da Parceria para o Governo Aberto, dentre 75 países, o Brasil foi duplamente premiado pela Estratégia Federal de Participação Social e Educação Popular, conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência. Usando a metáfora do futebol, que o nosso presidente tanto gosta, o Brasil venceu a Copa das Américas e também ergueu o troféu da Copa do Mundo da Participação Social. O mundo viu e aplaudiu uma política de Estado que privilegia a inteligência coletiva. Permitam-me falar com franqueza. Houve quem dissesse que participação atrapalha e que ouvir o povo atrasa entregas. Nós respondemos trabalhando. E o Brasil viu. Viu conselhos renascerem. Viu conferências lotarem e políticas andarem mais rápido. O que fizemos está à vista e, sem dúvida, irá, Guilherme Boulos, continuar. Nada disso teria acontecido sem o exemplo e a confiança do presidente Lula. E a você, meu querido companheiro, amigo e líder, meu sentimento se resume em uma única palavra: gratidão. Muito obrigado. E como ensina Paulo Freire, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. E a comunhão aqui tem muitos nomes. Aos movimentos sociais, sindicais e populares, às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ao Fórum das Centrais Sindicais, Moisés, aos partidos políticos do povo, aos militantes sociais, deixo o meu reconhecimento. Vocês resistiram ao neofascismo, não desistiram da democracia e nela assumiram papel de liderança. Às comunidades tradicionais, aos povos do campo e das cidades e das florestas, aos povos originários, à juventude, às mulheres que nunca recuaram, aos trabalhadores, aos pesquisadores, vocês viabilizaram um caminho seguro para o futuro. Aos companheiros e companheiras da Secretaria-Geral, os secretários e secretárias, junto com as suas equipes, aos colegas de todo o governo federal, meu muito obrigado. Fizemos tudo isso juntos. Aqui no Palácio, quero agradecer a dedicação dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, invisibilizados em governos anteriores, mas presentes e valorizados no governo do presidente Lula. Obrigado por todo o café, toda a água, limpeza, manutenção, serviço em geral, feito pelas mãos dedicadas, que a tudo transforma as mãos trabalhadoras. Aos colegas ministros e ministras, a transversalidade da participação só se sustentou porque foi abraçada por toda a esplanada. A nossa, me permita, na ausência, me dirigir à querida companheira Janja, pela parceria em tantas trincheiras, no fortalecimento dos ODSs, na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no G20 Social e como enviada especial das mulheres na COP30. A liderança de Janja e o papel político são fundamentais para a sociedade brasileira, mas, sobretudo, é referência para tantas meninas e adolescentes que podem entrar para a vida pública por tantos bons exemplos como o dela. Aos membros dos poderes legislativo e judiciário, que foram verdadeiros parceiros na retomada dos canais da participação social. Peço licença para agradecer a minha família, em especial a minha esposa Karina, que aqui está, meus filhos Ana, Luca e Mariana, meus netos Júlia e os gêmeos Fernando e Guilherme. Na rotina difícil da coisa pública, vocês são abrigo e norte. Presidente, minhas senhoras, meus senhores, deixo esta missão convicto de que a participação social não volta mais para a gaveta. A chave agora é coletiva, é de vocês, os movimentos sociais organizados desse país. Quero, com meu respeito e apoio, desejar ao ministro Guilherme Boulos uma grande e fecunda gestão. Entrego uma transição transparente de valorização ao legado que deixamos na participação social. Seguimos juntos no mesmo projeto do maior líder que esse país já produziu, Luiz Inácio Lula da Silva. Que a nova condução some ao seu próprio olhar aquilo que já está de pé e que avance ainda mais nas prioridades. E porque a vida pública pede coerência, peço licença para falar com o coração sobre o passo seguinte. Sergipe veio comigo e eu vou com Sergipe. É meu chão, meu ponto de partida e meu porto de chegada. Como dizia Marcelo Deda, meu irmão, nos quatro cantos desse país, parafraseando o escritor intelectual sergipano Gilberto Amado, que disse que Sergipe é pequeno territorialmente para não rivalizar com a grandeza do seu povo. Por isso, por compromisso, saio para me colocar à disposição do povo sergipano no desafio democrático e constitucional de 2026. Estou pronto para estar ao lado do presidente Lula no processo que se avizinha, porque tudo isso só é possível graças a ele e por tudo o que ainda irá de entregar ao nosso país. Seguirei ajudando a fortalecer, Fernanda Haddad, o projeto nacional que defende renda, trabalho, desenvolvimento sustentável com justiça social, educação pública de qualidade, transição ecológica justa e a continuidade de um governo que recolocou a democracia de pé. Como ensinou Guimarães Rosa, o real não está na saída, nem está na chegada, está no meio da travessia, pois é no meio dela que eu me coloco, com o mesmo propósito de sempre, servir a esse grande projeto liderado por Lula e ao povo brasileiro. O Brasil que estamos construindo, meus amigos e minhas amigas, o Brasil que estamos construindo é um Brasil de encontros, de mãos que se estendem, de vozes que se somam e de esperanças que se multiplicam. Portanto, muito obrigado do fundo do meu coração. Um beijo no coração de todos e até breve.